Eu queria reforçar o programa de domingo que vem. Beto e Vanja é um casal que a gente conhece há algum tempo. Foram seminaristas ali no Palavra da Vida. E eles recebem convites pelo Brasil afora para cantarem. Eles têm um CD, ele toca, canta, ela canta. E acho que até esse final de semana eles estão no Rio de Janeiro. E eles têm vivido disso, de cantar, de proclamar o nome desse nosso Deus, pregar. E eles vão estar conosco domingo que vem. Eles fizeram parte durante muitos anos do Grupo Logos. Quem conheceu, quem conhece aí o Grupo Logos. Então eu estimulo vocês a virem às 10 horas. Eles vão não só apresentar, mas levar a gente a cantar. E eu tive essa experiência com eles. Eu insisto porque é um casal que é usado por Deus dessa forma. E nós passamos ali, acho que uma hora e meia, quase duas, com um grupo semelhante a esse. E Deus usando a vida deles para cantar, para adorar, para louvar a Deus. Então, um tempo edificante. Então, aproveite. A agenda deles é cheia, não vão voltar tão cedo. Então, venham domingo que vem, às 10 horas, e venham com esse espírito de adoração ao nosso Deus. Você recebeu o informativo de hoje? Então, vamos ler essa historinha. Quem já leu? Ah, já leram, então não precisa nem ler. Pronto. Os demais vão ficar curiosos, vão ler em casa. Abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 20. Nós vamos prosseguir com esse homem, Abraão, pai da fé, um homem que está aí com quase seus 100 anos nesse capítulo 20, mas firme e forte, inclusive fazendo mudanças, saindo de um lugar, indo para o outro. E estejam certos de que mudança para Abraão não era que nem a gente que contrata aí uma empresa com a Lusitânia ou alguma outra, põe tudo no caminhão e vai e descarrega. Centenas, penso eu, de servos que ele tinha, milhares de cabeças de gado, de ovelhas, camelos. Então a mudança para um homem assim e com tudo que ele tinha devia ser um trabalhão aí de planejamento e falar, bom, nós vamos mudar, mas como é que vai ser a logística disso tudo. Mas, com quase 100 anos, Sara com quase 90, eles encaram isso nesse capítulo 20. Mas o que mais me chama a atenção e o título para essa mensagem é: a soberania e a graça de Deus não dependem da justiça do homem. Então, tenho em mente essa ideia nesse capítulo de que existe um Deus soberano que está cumprindo a sua vontade. Existe um Deus gracioso que mesmo diante da fragilidade do homem, ele continua gracioso. A soberania, portanto, e a graça dele não depende da sua e da minha justiça ou de fazermos tudo certinho para que isso aconteça. Que bom que temos um Deus gracioso, fiel, mesmo quando você e eu somos infiéis. Então, capítulo 20... Tente se concentrar para aproveitar já nessa leitura e pegar a história, o enredo, para a gente poder depois caminhar e tirar algumas preciosidades que tem nesses versículos. Partindo Abraão, Gênesis 20, dali para a terra do Negueb, habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazeres tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti. Habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei-me 1000 ciclos de prata a teu irmão. Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo? E perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos ainda orar? Senhor Deus, nós te damos graças por este capítulo registrado em nossas Bíblias, onde nós vemos a tua soberania, a tua graça para com um homem, para com aquilo que aconteceria através deste homem, e a mesma graça que o Senhor demonstra para nós nesta manhã. Senhor Deus, abra o nosso entendimento, o nosso coração, nós precisamos de ti, e que saiamos fortalecidos, renovados no nosso homem interior, que teu Espírito tenha liberdade, que nós deixemos ele agir, para que saiamos mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Senhor Deus, purifica-me, limpa-me e faz o mesmo para conosco nesta manhã. Seja com as crianças e adolescentes que também estão ouvindo esta mesma palavra que é viva e eficaz, e que ela faça a tua obra nesses corações para a tua glória, Deus. Em nome de Jesus, amém. Primeiro ponto que eu vejo aqui é a fragilidade do homem, a reincidência no pecado. Abraão, nesse deslocamento, ele chega numa terra, ali mais ao sul de Israel, onde existe um rei ali, Gerar, e no seu reino, não sabemos por que ele caminha para lá, mas o fato é que ele muda, e ali ele tem medo daquele povo, e ele cai no mesmo erro. Qual foi o erro que ele caiu? Ele mente. Mas eu queria perguntar para você nesta manhã, o que lhe causa medo? O que é que te atemoriza? O que é que te paralisa? Pensa aí, aquilo que mais te preocupa na sua vida. Será ficar sem dinheiro? Ai, o meu medo maior é ficar doente. Ou, meu medo maior é que descubram o meu pecado. Meu pecadinho de estimação. Ah não, meu medo é entrar num hospital. Meu medo é perder o emprego. Ah, se eu perder o emprego, eu morro. Quem sabe, uma posição, um status. Ou até um ministério na igreja. Não, se tirarem esse ministério, aí, para mim, isso vai machucar demais. O que é que te causa medo, que te causa pavor, que te paralisa? E nós vemos um homem que teve medo. Medo de ser morto, medo de enfrentar aquele povo que não temia Deus. E ele, então, em função desse medo, ele é levado a mentir. O que está por trás desses medos que nós temos? A falta de confiança em Deus. Se você for olhar no fundo, tudo isso é uma falta de confiança. E nós somos muito parecidos com Abraão nesse sentido. Quem olha para Abraão, o pai da fé, que tinha entendido depois que ele caiu e teve lá Ismael, permaneceu firme, esperando nas promessas de Deus, um homem robusto, nessa fé, chamado pai da fé, confiante em Deus, e um homem desse calibre, com tamanha experiência, um homem que acolheu aqueles três anjos, dentre eles o próprio Senhor Jesus, que intercede pelo sobrinho, dizendo: Deus, se há alguns justos ali em Sodoma e Gomorra, então livra. E aí Deus ouviu a oração de Abraão e tirou Ló de Sodoma e Gomorra antes que fosse destruído. Um homem atendido nas suas orações. Então não é qualquer um, mas ele é qualquer um porque ele peca, como você e eu. E ele cai no mesmo pecado da mentira que ele já tinha caído quando tinha descido ao Egito, lá no capítulo 12. Ele reincide no mesmo erro. Isso não acontece também com você? E com certeza você conhece pessoas que falam: essa pessoa é tão leal, ela é fiel à esposa, não paga propina, não aceita suborno, nunca peguei essa pessoa falando mentira. Mas quem sabe tem aquela área onde ainda há uma fragilidade, aquela área onde parece que há uma reincidência, e onde você, olhando para isso, fala: parece que aquela pessoa nunca andou com Deus, parece que aquela pessoa nem crente é. Como é que ela foi cair numa coisa assim? Já passou isso pela sua mente? Ou talvez olhando para a sua própria vida, falando: Deus, como é que eu pude, de novo, errar, pecar na mesma área? Mas o Senhor sabe, né? Quantas outras coisas, que eu sou fiel, que eu sou justo, que eu sou bom e tal. E Abraão fez a mesma coisa. A gente vê no texto que ele começou a se justificar. Não, mas é que eu combinei com a minha esposa já, e depois eu tive medo desse povo. E ele começa a dar justificativas para aquela mentira. Mas não adianta darmos justificativas. Temos que encarar de frente, reconhecer como um pecado e dizer: Deus, sou frágil, sou pecador, confesso. E eu queria que você, além de detectar aquilo que mais te causa medo, qual é a área que você tem reincidido e que você tem até chorado porque tem tido dificuldade de se livrar daquilo que tem te paralisado? Pode ser na área da imoralidade. E quantos casos, tristemente sabemos que há uma reincidência e a queda, e há um distanciamento de Deus, até há um desejo de se ver livre dessa prática, mas há reincidência. Pessoa que lê a Bíblia, que ora, que congrega, que até evangeliza, mas que tem aquela área onde cai nessa tentação. Talvez você seja daqueles que começou bem lendo a Bíblia, diariamente, orando, mas você se vê: puxa, não consegui ler essa semana. E você cai e não se alimenta da palavra de Deus como deveria e fala: puxa, mas que coisa, não tenho conseguido ser perseverante nisso. Fidelidade à esposa, ao marido, quem sabe na área de algum vício de bebida ou de cigarro, que você passa aí 6 meses... talvez lutando e vencendo, e de repente você cai. Falta de mansidão. Puxa, mas eu fui manso durante 6 meses, mas essa pessoa me tirou do sério, fez isso, fez aquilo, não tinha outra saída. Qual é a área que você tem reincidido no pecado? Falta de domínio próprio. Talvez na crítica aos outros. Você é rápido para fazer um comentário negativo dos outros. Você se segura, mas você já tem muitos anos de conversão, mas é a área onde Deus quer trabalhar. Em brigas, fofocas, ansiedade. Puxa, mas eu sou ansioso e parece que cada vez que vem aquele problema, eu caio de novo e passo mal e tenho que tomar remédio. Falta de confiança. Falta de confiança. Alguém dirá: mas tem alguns pecados que talvez não seja falta de confiança, seja apenas um hábito mau, um vício que traz algum prazer. É verdade. Mas se você for olhar, você vai ver que é falta de confiança num Deus que é suficiente para te dar o prazer, muito mais duradouro do que esses prazeres físicos ou outros, tão passageiros. Porque é fato, aqueles que querem satisfazer alguma coisa através de uma prática que não agrada a Deus. Ele não se sacia. Logo depois daquele pecado, ele sente uma insatisfação ainda maior do que tinha antes. E somente quando nós recorremos à pessoa de Cristo é que você e eu seremos plenamente satisfeitos no nosso físico, na nossa mente, na nossa alma, no nosso ser interior. E eu digo para vocês que um medo, ele domina a gente. E essas áreas, alguma área que você identificou, que você se vê reincidindo, ela também nos tira e nos rouba a alegria do Senhor. Durante muitos anos, e especialmente considerando a possibilidade de um dia entrar no ministério, o meu medo era a falta de dinheiro. Só eu, né? Talvez nessa área. Já contei isso para vocês. Mas eu tinha medo. Mas já pensou se um dia eu trabalhar na ação bíblica e tal, o salário vai diminuir, como de fato diminuiu. Mas e aí? Como é que Deus vai suprir tudo isso? E era um medo lá dentro que eu tinha e que alimentava e que me fazia empurrar quanto mais para frente, melhor. Sem perder a seriedade com o meu Deus. Mas era uma areazinha que eu percebia que faltava confiança. Deus é ou não é suficiente para suprir as nossas necessidades? E Deus trabalhou nessa área. Na sua soberania, Ele me tirou lá do meu emprego. E aí eu entendi, Deus está querendo uma nova coisa para mim. E aí, de novo, a questão do dinheiro. E aí, quando eu saí dessa empresa, eu tinha trabalhado durante um ano acumulando uma função de chefia de departamento, e eu não recebi nessa função durante esse um ano. Então eu tinha um valor aí significativo para receber, mas que a empresa falou, não vamos te pagar. E eu fiz disso um assunto de oração. E falei, Deus, tem aí esse valor, o Senhor sabe, eu confio, mas com aquela coisa, bom, o que vai acontecer, né, no futuro e tal. E aí Deus me levou a orar da seguinte forma, se a empresa pagar isso que ela deve, que ela já tinha dito que não ia pagar, então o Senhor vai, de alguma forma, me mostrar de forma muito prática de que o Senhor realmente é dono do dinheiro, da prata, do ouro, como a gente já falou tantas vezes. E aí eu ligava todo dia para a empresa e ninguém queria resolver o meu problema. Até o superintendente lá, ele não tinha tempo para me atender e eu via que as coisas não estavam caminhando como seria o justo, honesto. Eu não queria entrar na justiça, porque eu reconhecia que Deus tinha me colocado ali, tinha vivido durante aqueles 10 anos, e eu não achava justo, porque Deus foi fiel, Deus me colocou, eu vi claramente, então nem me sentia bem reclamar alguma coisa, sendo que Deus já tinha me dado muito mais através desse trabalho. Mas ficava aquela ideia. E acreditem, eu fui um dia, pessoalmente, e fui falar com o superintendente, e ele falou, espera um pouquinho. Depois dele entrou o advogado da empresa, era na TV Cultura. E aí eu sei que conversaram lá 2, 3 minutos e saíram e falaram, a gente já resolveu o seu problema, pode passar lá no RH e você vai receber o que nós devemos para você. Aquilo lá foi assim, caiu como Deus dizendo, você não confia? Está sendo tão, tão pequenininho diante da minha grandeza. E se por um lado, claro que teve o gostinho de ter esses recursos, mas foi mais um tapa dizendo, olha, na graça eu estou te mostrando de que você não precisa ter medo disso não. Porque eu sou suficiente. Eu que controlo as pessoas, as mentes, as cabeças, eu dou, eu tiro, eu ponho a quantidade que você necessita, pelo tempo que você necessita. E veio uma paz no coração, uma paz, e isso é uma área que Deus tratou na minha vida, no meu coração, já com aí 40 anos, né? Faça essa experiência. Eu não estou dizendo para você colocar Deus à prova aí em tudo que é alguma área que você tem medo, né? Mas Deus, ele, às vezes, ele usa esse tipo de coisa também. Mas talvez você venha lutando com algum pecado e reincidindo nele, falando, não consigo. Coloque a sua mente, o seu coração na suficiência de Cristo. Porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não caiu. Ele é nosso exemplo. E ele confiava no mesmo Deus que você e eu temos que confiar. Então é possível você resistir e se ver vitorioso em qualquer área da sua vida. Deus trabalha, mas confie. Não perca de vista de que somente Deus é capaz de satisfazer a sua vida plenamente e capaz de te dar vitória. Mas como nesse mundo nós ainda temos o pecado que nos rodeia, nós vamos cair como Abraão, mesmo sendo um pai da fé gigante. Um homem que foi capaz de obedecer a ordem de Deus de matar o seu filho. E ficou com medo lá de algumas pessoas. Um homem que foi capaz de crer de que Deus poderia ressuscitar o filho dele. Mas não creu que Deus cuidaria dele se ele dissesse que Sara era sua esposa. Vocês veem como uma vez uma área parece assim, que ficou lá para trás, né? Tão aparentemente simples, mas que a gente é fraco e cai nela com tanta facilidade. E aí, meus queridos, só tem um remédio. Deus tinha dito para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. E eu penso, não sei, não temos o discurso, que Abraão de repente falou, nossa, Deus falou para eu ser perfeito, mas eu não fui perfeito aqui. Mas ainda bem que Deus não massacra, não pisa, não esmaga a torcida, a cana esmagada, a torcida que fumega. Deus está aqui não para te condenar, mas para dizer, vai, não peques mais. Vem, eu tenho um projeto muito melhor do que você viver insatisfeito naquilo que você acha que vai te satisfazer. E aí o remédio, meus queridos, é a confissão, é o arrependimento. Semelhantes a Cristo, só seremos quando nós o veremos, face a face. Que glória por isso, né? Que quando nós o veremos face a face, aí seremos semelhantes a Ele. Mas enquanto estamos aqui neste mundo, o que Deus espera de você e de mim é como o filho pródigo. Pai, pequei contra os céus e contra ti. O perdão que a gente tanto fala, né? Peça perdão a Deus. Perdão é uma coisa divina. É uma coisa que é um atributo de Deus. Só Ele consegue perdoar. E com a pessoa de Deus em nós, é claro que Ele também quer que nós perdoemos os outros. Mas o que a Bíblia nos ensina é que confessemos os nossos pecados. Reconheçamos que nós caímos, que nós erramos, falhamos. Puxa, meu chefe pediu para dizer que eu não estava e eu sabia que eu não devia, mas eu falei. Deus, confesso a mentira como um pecado. O mundo, ele nega o pecado. Desculpa o pecado, defende o pecado, ignora o pecado, racionaliza o pecado, diverte-se com o pecado, gaba-se do pecado, promove o pecado, glorifica o pecado, aplaude o pecado. Mas Deus continua abominando o pecado. Isso não quer dizer que Ele não é gracioso, porque Ele sabe que a gente falha. Por mais que o projeto de Deus seja sermos parecidos com Jesus Cristo, você e eu, tristemente, reincidimos. Mais do que Deus se agrada um coração contrito, que cai a ficha e fala, Deus tem solução para isso. Confesso, Deus, eu me irritei, me irei. Isso é pecado. Fiquei bravo com a minha mãe, xinguei meu pai, desrespeitei o meu irmão, dei um chute na canela dele. Ah, isso é coisa de irmão. É verdade, lá em casa tem tudo isso. Mas, o que Deus fala? Vai lá, diga que você errou. Dá um beijo. Abraça. Amor. A historinha do nosso informativo, quem leu? Um homem que ali olhou para aquela situação e se abaixou, pegou aquelas frutas, aquela menina cega e disse, ah, espera um pouquinho, você é Jesus? Não, não sou, mas sou um amigo dele. Aqueles que se arrependem, aqueles que perdoam, são amigos do Senhor Jesus. Não dê justificativas. Abraão começou a se justificar. Começou a explicar para fazer sentido a mentira, mas a mentira é mentira, não tem como explicar a mentira. E quantos pecados que você e eu não queremos justificar ao invés de se dobrar e dizer, estou errado. Quais são as justificativas que você tem dado? Quantas e quantas vezes eu soube de pessoas que não querem trabalhar naquele dia, vou pegar um atestado médico. Aí tem um amigo lá, ele me atesta o dia dizendo que eu estou doente. Isso é mentira. Isso é comum, virou prática, como se fosse uma coisa lícita. Será que está certo? Será que precisamos nos parecer com esse mundo para conseguir viver? Quem não cola, não sai. Quem aqui nunca colou na escola? Nossa, que pergunta. Não foi boa a pergunta, né? Quantos colaram e se arrependeram? Oh, agora gostei. É isso aí. Quem colou ainda não se arrependeu. É tempo, tá? Pode dizer agora, Deus. Eu colei. Aquela nota não era aquela que eu devia, não. Abraão combinou com Sara. Combinou com Sara. Olha, cada vez que a gente aparecer num lugar que o pessoal não conhece a gente, faz um favor para mim. Fala que eu sou teu irmão. Eu vou falar que você é minha irmã. Eles combinaram para errar. Combinaram para dar um jeitinho. Falta de confiança. O que é que você tem combinado já de algum tempo atrás? Sozinho, com você mesmo? Ou talvez com pessoas? Olha, você me livra daqui, eu te livro de cá e tal. No trabalho, na escola. Quantas coisas que Deus quer trabalhar em nós. Eu, até meus 20 anos, aí 20 e poucos anos, eu achava que eu estava bem na fita com Deus, né? E aí, Deus vai trabalhando lá no interior, o Espírito Santo vai mostrando, fala quanta coisa Deus quer corrigir. E Deus se agrada de um coração contrito, de um coração arrependido. É isso, meus queridos. Eu falo para meus filhos, o pior, claro que pecado, Deus abomina, mas Deus está mais preocupado com o seu coração, o meu coração, porque o pecado é consequência do que está no seu coração. Claro que Deus se preocupa com o pecado, mas não tenta só resolver o pecado. Deus quer tratar o seu coração. E enquanto não houver confiança irrestrita em Deus, você vai produzir pecado. Então Deus quer trabalhar no fundo. E quando Ele trabalha no coração, aí aquela área é tratada seriamente. E quando você é tentado, ou tem uma situação, puxa, o coração vai produzir alguma coisa diferente, aí ele confia em Deus, então não precisa ter medo, não precisa mentir, porque Deus vai cuidar das consequências. Ah, mas se eu não mentir, não vai... Deus vai cuidar das consequências, fale a verdade. Não tenha medo. Deus está trabalhando por aqueles que nele esperam. Que promessa! Deus trabalha quando você não enxerga o que vai acontecer, sendo justo, puro, santo, Deus cuida das consequências. Apesar da fragilidade do homem, nós temos um Deus que é gracioso. Então, se você tem tido medo, tem reincidido em alguma área, arrependa-se. Confesse o seu pecado, o perdão é Ele que concede. É coisa dEle. E você vai se ver crescendo, agradando a Deus. E eu quero propor que você, nesse momento, de repente você lembrou alguma coisa aí, até do passado, que você agora diga, Deus, eu não acertei isso ainda. Me reconheço pecador. Confesso isso como uma coisa que não te agrada. 30 segundos para você e Deus colocar alguma área em ordem. Amém. Caminhando no segundo ponto, a soberania de Deus. É impressionante aqui essa soberania de Deus. Ele faz com que Abimeleque sonhe, um incrédulo, um homem que não, aparentemente, não tem temor de Deus. E Deus vai lá e faz esse homem sonhar. E existe uma conversa ali nesse sonho, ele respondendo: mas como é que o senhor vai destruir? Porque eu peguei essa mulher no meu harém. O homem falou que ela era irmã, então é solteira. Então, tudo bem. Mas Deus fala: é por causa dessa tua inocência, que você não sabia dessa informação, que eu estou alertando você para que você não peque. Mas olha só que interessante, existe aqui um conceito de adultério que tem na cabeça desse incrédulo, que veio da onde? Se a lei de Moisés veio só 500 anos depois. Aonde é que nós temos? Porque a gente vê aqui no texto que se fosse uma mulher casada, ele não teria pego. Então ele sabe que uma mulher casada, indo lá no seu harém, seria adultério. De onde vem esse conceito? Que é o mesmo que entrou na cabeça e no coração de José. Ainda nós não chegamos na lei de Moisés, não adulterarás. Não tem isso ainda. Mas José também fugiu. Ele sabia que a mulher de Potifar tinha marido. Aquilo lá não estava certo. Em Romanos fala que existe uma lei gravada nos nossos corações. Uma lei gravada nos nossos corações que, testemunhando também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusa e defende. Existe uma lei interna aí no seu coração, na sua mente, em mim, mesmo que ainda não tinha sido dada toda essa instrução, que freia o ser humano, que freia o homem, mesmo incrédulo, de entrar deliberadamente no pecado. Tristemente, o homem, quando ele não vai seguindo e ouvindo essa lei que Deus colocou, ela vai ficando cauterizada, e aí acontecem coisas, você fala: como é que pode um homem, né, igual eu, carne e osso, fazer tamanho crime, tamanho ação horrenda? Mas nós vemos que ali, graças a Deus, né, se o pecado está tão desenfreado, se não tivesse essa lei, né, ainda seria muito pior. Mas nós vemos que há então um trabalhar de Deus. E tem outra coisa que com certeza fez a diferença. O que tinha acabado de acontecer algumas semanas antes? Que duas cidades foram destruídas? Sodoma e Gomorra. E o rei estava antenado. Opa, a notícia correu. Aquelas duas cidades lá, onde só tem baixaria, onde só tem perversão, idolatria, imoralidade, foi destruída com fogo do céu. Opa, vou ficar na minha aqui. Vou tomar cuidado. É um freio, o juízo de Deus. É um homem que tinha consciência do juízo de Deus e do julgamento. Se eu pegar essa mulher aí, Deus vai destruir a nação inteira por causa disso? Olha só a consciência e como os exemplos que Deus permite são também um freio, ou aquelas luzinhas amarelas para dizer: olha, tem um Deus que governa, tem um Deus que pediu seriedade, santidade, justiça. De vez em quando eu tenho vontade de que tenha alguma coisa no nosso país assim que aconteça, para que nossas autoridades e a nação toda, né, acorde. Tem um Deus que precisa ser reverenciado como um Deus santo e que pede das suas criaturas uma adoração também com pureza, com santidade. E a segunda coisa nesse sonho, nessa história aí, se a primeira é esse conceito sobre adultério claro na mente dele, a segunda coisa é que o povo temeu, ficou atemorizado. Ele acorda os servos de madrugada, dizendo: eu tive um sonho, Deus falou comigo, e o que nós estamos fazendo aqui, que eu estou fazendo com essa mulher, está errado. Todo mundo acorda, ele acorda de madrugada, os servos, e todo mundo fica atemorizado. Versículo 8, os homens ficaram muito atemorizados. Tem um temor de Deus, não é soberania de Deus, faz um homem sonhar, faz ele ter medo, tem toda uma articulação soberana para que o plano de Deus fosse executado. Qual era o plano para com Abraão? E nós estamos exatamente depois de Sodoma e Gomorra, que os anjos vieram anunciar que daqui a um ano nasceria Isaac, teria um filho. Então está nesse ano. Se de repente Sara deita lá com Abimeleque e logo depois fica grávida, seria um filho de Abimeleque ou de Abraão? Esse descendente seria da onde? De quem? Quanta dúvida, não tinha teste de paternidade, de sei lá o que mais naquela época, né? Para saber. Mas Deus, ele está preservando Abraão, está poupando, porque ele tem um plano. Por amor a Abraão, mas por amor à sua revelação. para cumprir o que Deus prometeu. E Deus tem planos, tem projetos. E no livro de Jó nós temos que os planos de Deus não são frustrados. Não serão frustrados. Ainda bem que Deus tem um plano para você e para mim, um plano macro para todos, para a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas Ele tem um plano também para você. E soberanamente, Ele está cuidando de você. Por isso, viva, anda na presença dEle. Ser perfeito, você vai errar, mas confesse. Volte, porque Ele quer dirigir os seus passos, porque Ele tem um projeto bem, bem claro. Ao contrário daquele povo de Sodoma e Gomorra, quando Ló foi falar com eles, olha, Deus vai destruir a terra, vamos embora. Ah, você está brincando. Diz o texto que eles pensaram que Ló estava gracejando com eles. Diferente daqui, quando vem um sonho de Deus, um alerta, opa, você está pegando uma mulher que você não vai tocar nela. O povo ficou com medo. Diferente. Ouviram e reagiram positivamente. Você tem reagido aos toques de Deus? Quando você lê a Bíblia, quando alguém te fala alguma coisa, um conselho. Entre vocês, a igreja tem que se aconselhar mutuamente, se exortar. Você tem dado ouvidos? Ouça quem ouve Deus. Não ouça qualquer um. Ouça conselhos de pessoas que ouvem Deus. E aí, siga. Que com certeza é um instrumento de Deus para o teu bem. E esse povo, então, parece que deu uma acordada lá de madrugada e alguma coisa da parte de Deus que eles temeram. E aí a gente tem o desenrolar da história. Abimeleque chega para Abraão. Abraão, o que você fez comigo? Em que eu pequei contra ti? Aí Deus usa um incrédulo para fazer acordar Abraão. Já aconteceu isso com você? Você ser repreendido por um incrédulo? Você, crente, fazendo isso? Eu me lembro quando era criança, a gente foi para São Bento do Sul, no Santa Catarina, né? É, na divisa ali do Paraná com Santa Catarina. E a gente foi algumas vezes em família, na Kombi. Meu pai tinha uma Kombi amarela, o pessoal até chamava de Correio, né? Mas era um carro maravilhoso. Cabia todo mundo dentro, as malas. E há quantos anos atrás? 25 anos atrás, no mais? 30 anos atrás? Ou mais? As estradas, enfim, eram boas, mas mão dupla, os carros não eram tão potentes. Aí numa subida da serra lá, uma serra imensa, tinha um caminhão na frente, faixa dupla durante quilômetros, e a gente atrás ali, e meu pai atrás do caminhão, e vai, e passa um minuto, e dois, e três, e quatro, e não tem como ultrapassar. Aí chegou uma hora, meu pai falou, vou ultrapassar esse caminhão, né? Aí ultrapassa, quando volta, tinha um policial rodoviário ali na curvinha. Para, tal, os documentos e tal. Aí ele começou a olhar os documentos e falou, pastor missionário, bonito, hein? Ultrapassando aqui na faixa dupla. Eu me lembro, sabe, durante... Puxa, mas eu estou há meia hora atrás aqui, direitinho, né? Agora tinha que ter justo alguém aí, né? Mas Deus se agrada que a gente obedeça. Deus se agrade, que a gente obedeça. Pode demorar um tempão, mas são pequenas ações, mas justo um incrédulo, né? Para envergonhar o nome do Senhor. Felizmente, nós temos um Deus que é gracioso. E aqui nós olhamos para esse texto e nós vemos a graça de Deus. Deus usa um incrédulo. A gente não vê aí um Deus dando uma bronca em Abraão, mas ele usa os seus instrumentos para fazer Abraão acordar. Fala, Abraão, de novo, o mesmo errinho. E então, nós não temos aqui o que acontece na vida de Abraão, no seu coração, mas nós temos ali a graça de Deus de que jeito? Abimeleque pega e dá presentes para Abraão. Você pode ficar onde você quiser, está aqui ovelhas, está aqui bois, servos e servas, deu também um dinheirão, 1.000 ciclos de prata, era um dinheirão para Abraão como compensação por tudo quanto se deu contigo. E aqui o princípio que eu quero tirar daqui é o princípio da restituição. Um homem que erra, que peca, que faz alguma coisa que não era para ter sido feita, apesar de ter feito até na ignorância, mas a ignorância não nos tira a culpa. Ele entende de que ele tem que devolver a honra a esta mulher que tinha sido pego para esse harém e aí ficou marcada, né? Bom, vai saber se deitou ou não deitou com ele. E aí existe toda uma formalidade, mas que é para devolver a Sara e a Abraão a dignidade e a honra. E a restituição nunca foi abolida por Deus. Mesmo que você se converteu depois de ter praticado muitas coisas que desagradaram a Deus, Deus continua desejando que você acerte o seu passado. E se for necessário devolver, devolva. Isso é conversão. Quem é no Novo Testamento que fez aí a restituição? Zaqueu. Zaqueu que roubava. Agora eu sou convertido. Passado é passado. Deixa lá os que eu defraudei. Se virem. Não. E por causa dessa conversão com restituição, o povo falou, hoje entrou salvação nessa casa. Isso foi o que mostrou para aquelas pessoas que alguma coisa tinha acontecido no coração dele. Eu garanto para você que se você pensar aí no seu passado e desejar restituir, de repente, alguma coisa que você furtou de uma lojinha, de um mercadinho, né? Ah, mas não existe mais, fechou e tal. Claro, Deus perdoa disso tudo também. Mas, possivelmente, Deus pode e quer usar você. Porque aí que testemunho vai ser meu? Você está louco? Quem é? Você está devolvendo alguma coisa de 5 anos atrás? É, eu creio em Cristo. E Ele me trouxe aqui e para te dizer que meu coração mudou, eu sou dEle, eu amo tanto esse Deus que eu não posso deixar de amar as pessoas. Então é por amor a Ele e a você que eu estou aqui dizendo, olha, eu errei ao ter falado isso, estou aqui devolvendo uma coisa que não era minha e que eu te lesei. Pode ser na área das palavras, pode ser na área de bens, mas a restituição faz parte do nosso Deus. E Ele moveu esse Abimeleque para que então não houvesse na história, ah não, mas Abimeleque e tal, não, a gente não sabe, é uma história que ficou mal resolvida. Não, está aqui a prova, animais e uma série de coisas que ficou como testemunho para aquela nação, para aquelas famílias, de que, olha, não houve nada, está aqui, Sara continua sendo esposa de Abraão. Para lá na frente o inimigo não usar e falar, mas esse filho aí não sei não, não sei se é legítimo mesmo. Olha só que oportunidade que você pode ter pensando nesse princípio da restituição. E o nosso último item que caminha aí para a nossa ceia é que Deus usa Abraão para orar por Abimeleque e pela sua família, pelas suas servas, para que fossem saradas. Um homem, Abraão, culpado, tratado como inocente por Deus, que ora para a cura dessa nação. Por que a cura? Porque Deus tinha feito com que todas as mulheres ficassem estéreis. E aí Deus usa um homem que mentiu, culpado, mas que o trata como inocente para que interceda, apontando distintamente para aquele que, inocente, tratado como culpado, intercedendo por você e por mim, fôssemos curados. Quem é esse homem que veio como inocente, tratado como culpado, e que intercede por você e por mim? O Senhor Jesus. Quanto mais, se a oração de Abraão foi ouvida e atendida, quanto mais a oração desse nosso Deus, que mandou Jesus inocente, tratado como culpado, atenderá. E graças a Deus, porque a grande maioria aqui já foi curada da esterilidade, do pecado, da morte, e Deus deu vida. Mas Deus continua querendo curar e nos fazer parecidos com Cristo. E Abimeleque e a família ali, pessoas culpadas, não eram tementes a Deus, mas feitos inocentes, porque alguém carregou a culpa deles. E é o mesmo que nós vemos em Cristo. Ele foi feito culpado por você e por mim.
para que nós fôssemos declarados justos por Deus, inocentes. A graça de Deus que levou a sua e a minha culpa. Vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, o teu, o meu intercessor, que nunca pecou, intercede. E se Abraão foi ouvido, a intercessão de Cristo junto ao Pai é ouvida. E nós somos beneficiados. Não precisamos mais carregar a culpa e a condenação do pecado, porque aquele que veio como inocente se fez culpado por você e por mim. Por isso, é possível cura, não só na conversão, mas é possível cura a cada vez que você dá como que uma espadada ali no Senhor Jesus quando você peca. É como se você estivesse espetando o Senhor Jesus, que ele levou lá na cruz, esse pecado que eu e você reincidimos. O projeto de Deus não depende da sua e da minha justiça, ainda bem. Ele é soberano. Ele vai continuar a obra que ele começou e a obra que você se pareça com Cristo. Mesmo que haja esses acidentes no caminho, arrependa-se. Deus continua. E ele não desistiu de Abraão. Talvez se fôssemos nós, com alguém na nossa equipe, reincidindo nisso, vou escolher outro. Chega de... Você já está mentindo demais já. Vou continuar o meu projeto com outra pessoa. Mas não, Deus falou, é você, Abraão, com essas falhas todas. Mas é você que eu escolhi, é você que eu quero usar. Com a minha soberania, com a minha graça, você vai ser pai de uma numerosa nação, você vai ser bênção, você vai ser usado com toda a tua fragilidade. Porque eu garanto, eu sou soberano, eu sou gracioso, eu que estou no controle disso. E Deus diz o mesmo para você hoje. Deus está no controle. Deus só quer um coração que caia a ficha. Deus, sou pecador, mas o Senhor tem um projeto, eu quero fazer parte dele, quero entrar nesse teu plano. Obrigado porque o Senhor intercede por mim e o Senhor é gracioso para comigo. Senhor nosso Deus, obrigado porque a tua palavra é rica, ela faz bem ao coração. Obrigado por nos tratar com tanta graça, com tanta misericórdia, nós que não merecemos. Obrigado porque Jesus se fez culpado em meu lugar, em nosso lugar. Ele que veio inocentemente, sem pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, mas ele ali assumiu os nossos pecados, para que nós fôssemos curados, sarados, tivéssemos vida e pudéssemos produzir vida aqui neste mundo. Senhor Deus, atua lá no nosso coração, para que, como o apóstolo Paulo, nos reconheçamos os maiores pecadores, porque aí que Cristo vai ser grande em nós. Senhor Deus, como igreja, purifica, limpa, continua o teu plano soberano, para que seja uma igreja pura, santa, sem defeito, sem mácula, que te glorifique, Deus. Que nós continuamos como igreja e com tantas outras igrejas que têm o mesmo pensamento e foco na tua pessoa. Sejamos luz neste mundo, nesse nosso país. E que através das nossas ações, atitudes, esse amor de Deus seja manifesto. E pessoas também queiram fazer parte desse teu povo. Senhor Deus, obrigado, porque a tua soberania, a tua graça, não dependem da minha, da nossa justiça. Obrigado, porque depende única e exclusivamente do teu amor, da tua bondade. E como é bom estarmos nas tuas mãos, escondidos e protegidos no teu colo, Deus. Então nos auxilia, nos ajuda. Precisamos de ti, sem ti nada somos. Continua conosco nesses momentos de ceia, que sejam momentos onde reflitamos ainda mais profundamente nesse amor e no tamanho da tua graça e desta obra na cruz que trouxe vida para nós. E essa esperança, essa perspectiva de toda a eternidade ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém.